Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma das coisas que mais fascina as crianças são os dinossauros.
São monstros assustadores. Entretanto, é muito reconfortante saber que todos estão extintos.
Felizmente, e se o seu filho quiser fazer uma pesquisa a respeito desses fabulosos animais, ele poderá entrar num dos sites mais completos a respeito de dinossauros.
É o famoso Search for Dinosaurs. Você pode encontrar um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org, clicando no link Infodrops e procurando Infodrop número 640.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado. Uma das coisas que mais fascina as crianças são os dinossauros.
São monstros assustadores. Entretanto, é muito reconfortante saber que todos estão extintos.
Felizmente, e se o seu filho quiser fazer uma pesquisa a respeito desses fabulosos animais, ele poderá entrar num dos sites mais completos a respeito de dinossauros.
É o famoso Search for Dinosaurs. Você pode encontrar um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org, clicando no link Infodrops e procurando Infodrop número 640.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você é fã da sétima arte, ou seja, do cinema, existe um site especialmente feito para você. Trata-se do Adoro Cinema. Nele você vai encontrar sobre os filmes que você quiser, basta você entrar no mecanismo de busca interno do próprio site, pelo nome do filme, você procure lá o filme e você vai encontrar fotos, posters, trailers daquele filme, a ficha técnica, sinopse, premiações, elenco, críticas e curiosidades a respeito do filme. Bom, para ter à sua disposição tudo isso, basta entrar em www.adorocinema.com ou então entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 297. Lá existe um link direto para o site Adoro Cinema. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Pois é, estamos de volta aqui com o programa de hoje, de número 192. Lembrando sempre que as suas dúvidas podem ser enviadas por e-mail info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de, no assunto, usar como senha para dizer "eu não sou um spam", coloque a palavra Plug Eldorado. Coloque depois o que quiser, mas coloque sempre a senha Plug Eldorado, aí você não vai ser eliminado sumariamente.
Pois é, né, Pierluigi? Mas a gente estava falando aqui da dúvida do nosso amigo
Carlos Lotito.
Carlos Lotito, né?
Carlos Lotito, é justamente, ele diz, olha, eu não sei o que, que eu fiz, mas simplesmente existem algumas emissoras, e no caso do Eldorado apenas a FM, que eu consigo captar via rádio, via computador.
Via computador.
E outras, como por exemplo a Eldorado AM, que eu não consigo. Ele já tentou pelo Windows Media Player 11.
Sei.
Já tentou pelo Real Player. Diz que os técnicos, tanto do Speed quanto do Terra, que é o provedor dele, perderam um bom tempo com ele e não conseguiram nada. Diz, talvez exista um bloqueio específico, alguma coisa assim. Ele diz, ainda bem que existe o site do Moacir. Deixa eu explicar uma coisa. Se você entrar para os ouvintes novatos, em www.intermatica.org, que é o nosso site, se é que aquilo pode ser chamado de site, então é www.intermatica.org, existe lá um link que diz site do Moacir. Você entra no site do Moacir, que não é o nosso site, portanto é bem feito, e no site do Moacir você encontra a gravação que o Valdir Paiano, aqui atrás do aquário, faz o favor de enviar para pro Moacir para que ele coloque e disponibilize programas antigos, programas passados, né? Então, o Lutito diz, ainda bem que existe o site do Moacir, porque pelo menos o programa anterior eu consigo escutar via site do Moacir. Olha, eu tenho uma desconfiança, viu, Lutito? É essa história do Windows Media Player 11, viu? Porque ele tem dado problema para todo mundo.
Eu também acho que possa ser isso. Aliás, uma dica, deixa eu aproveitar, falando em Windows Media Player 11. O meu computador, antes de eu puxar o 11, já deu problema no 10 mesmo. Sabe? Então, o que eu fiz? Eu desinstalei o Windows Media Player 10. E aí falei, bom, mas então eu fiquei com o quê? Pois é, há boas alternativas para o Windows Media Player. Você não é obrigado a usar o Windows Media Player. Inclusive, agora, você, a partir de um dado ponto, aí não sei quando, mas não vai ser nem sequer oficialmente obrigado a usar o Windows Media Player. Até porque isso foi objeto daquela briga, né, da Microsoft com a União Europeia, que obrigou a Microsoft a lançar uma versão lá na Europa do Windows sem o Windows Media Player, dando inclusive, obviamente, a opção para o usuário de optar pelo player de mídia que ele preferir.
Certo.
Há vários. O próprio Windows Media Player tem uma versão que é uma versão um pouco mais antiga.
Fantástica,
que é o Windows Media Player Classic.
O clássico, é fantástico. Ele não tem frescura, justamente acho que pelo fato de não ter todos aqueles visuais, aquelas coisas, aquelas cores, tá? Ele é fantástico, o desgraçado toca qualquer coisa.
Então, por isso, porque na realidade, apesar da interface dele ter se mantido na forma simples, como sempre foi, né, como era no início, nem por isso ele deixou de ser atualizado, sob o ponto de vista técnico. Então todos aqueles codecs, aquelas coisas que permitem ligar ou tocar novos formatos de som ou novos formatos de vídeo, eles são incorporados ao Classic também. Então, apesar de ser Classic, apesar dele ter um aspecto
antigo... Ele tem aspecto de Windows 98.
Exato, ele tem um aspecto mais antigo, mas ele é eficientíssimo, né? E não dá pau, é impressionante. Ele toca qualquer coisa, você sintoniza a rádio com ele normal, sem problema nenhum. Então a dica que eu dou é, caso você queira não optar por um Winamp, sei lá, Jet Audio, que são vários outros, o Real Player mesmo, né, que são vários outros players de mídia que tem por aí, e quiser se manter fiel ao Windows Media Player. Então, uma boa dica, há alguns lugares na internet a partir dos quais você ainda pode puxar o Windows Media Player Classic. Que lugares são esses? Ora, a forma mais fácil de descobrir é entrar no Google, por exemplo, e escrever lá no campo de busca Windows Media Player Classic. Né? E quem sabe até combinar isso com a palavra download, porque aí você já cai direto na página a partir da qual você vai poder fazer o download dessa pequena maravilha, né, que está esquecida. É aquela mania, a turma vai implementando, muda o visual, faz isso, fica mais bonito, não sei o quê. E as máquinas muitas vezes não se tornam mais compatíveis com essas inovações.
Então, você inventa muita frescura, acaba dando problema. Aliás, você falou, entra no Google, né? Outro dia, sabe que eu estou percebendo que tem já um monte de textos que para datar coisas, datam assim, A.G e D.G. Antes do Google e depois do Google. Porque realmente, a internet mudou. Antes do Google e depois do Google.
E por falar em Google, Pierluigi, você sabe o que eu puxei aqui para o meu celular? Eu puxei o Gmail. Existe um aplicativo, você entra lá no Google, procure por ali. É um aplicativo para celular, tá? Funciona em diversas marcas e modelos de celulares, para o Gmail. Então você, a partir do seu celular, obviamente o seu aparelho tem que ter acesso à internet, né, via WAP, não precisa ser a internet completa e tal, mas é um aplicativozinho a partir do qual você pode ler os seus e-mails, mandar e-mails, ele cria uma interfacezinha no seu celular que permite você checar os seus e-mails do Gmail, né, que é o e-mail do Google. Tá? E outra coisa muito interessante que eu descobri por esses dias, também já está aqui no meu celular, sabe o que é? Quem me lembrou disso foi exatamente, deixa eu ver aqui quem foi o Renildo, ignoto aluno, diz ele, o Renildo, assinado Renildo. ele nos parabeniza, sou um ouvinte de carteirinha, quero parabenizá-los por este excelente programa. Vocês são, sem dúvida, grandes ícones da informática. Não somos tudo isso não, Renildo. E ele nos dá os parabéns e termina o e-mail dele dizendo que Deus nos abençoe. Né?
Obrigado, Renildo.
Amém. Amém. Eu aproveito para dar essa dica para o Renildo e para quem mais se interessar. Existe a possibilidade também de você, pasmem, baixar a Bíblia completa para o seu celular para poder ter a Bíblia consigo o tempo todo.
Agora,
e
cuidado,
consultar
cuidado.
A Bíblia inteira.
Completa se seu celular tiver bastante memória, mas dá para segmentar, né?
Dá sim. É, na realidade, existe um site a partir do qual você pode baixar a Bíblia, né? E inclusive todas as instruções de como fazer isso estão lá e tudo mais, que é um site que se chama gobible.jolon.org. Já eu sou letro. É um site a partir do qual você tem links para baixar várias versões da Bíblia que rodam no celular, como aplicativos do celular. Tá? É, versões em várias línguas, inclusive. Claro que incluindo a língua portuguesa. Mas se você quiser, inclusive, ter, sei lá, curiosidade, a Bíblia, ou até se interessa por isso, a Bíblia numa outra língua, inglês, sei lá, italiano, você pode puxar também. Agora, um detalhe interessante. Nas várias versões disponibilizadas, eles colocam vários tipos. Na realidade, nas várias línguas disponibilizadas, há várias versões, vamos dizer assim. Tem a versão dela completa, ou seja, se o celular tiver memória suficiente, você pode baixar completa, dá mais ou menos um mega e meio.
O Antigo e Novo Testamento, os dois.
Tudo, né? Junto, né? Ou então, se o seu celular não comportar tudo isso de uma vez, existem as versões partidas.
Fatiadas. Né?
A Bíblia está splitada, segundo eles, né? Split, né? Que é partido. Então, tem uma versão ali que você tem o que eles chamam de Split 512, e tem uma outra que é o Split 128. Então, o 512, ele pega a Bíblia e divide em quatro fatias iguais. E o 128, ele não passa de módulos de 128 kilobytes, e, portanto, praticamente toda a Bíblia está repartida em capítulos mesmo. Tá? Mas, de qualquer forma, vale a pena entrar nesse site, para quem se interessa, obviamente, e gostaria de ter a Bíblia online no seu... Online não, né? Disponível o tempo todo no seu celular, inclusive com recursos de busca... Bem interessante o aplicativo. É um aplicativo em Java, tá, que faz isso. E há versões tanto para o Java quanto para aquele outro Symbian.
Symbian.
Né, que são os dois modelos básicos de aplicativos.
As duas linguagens utilizadas.
Então, repetindo, olha aqui, para quem se interessou, é GoBible, ou
tudo
seja...
Tudo junto.
É G-O-Bible, né? Ponto Jolon. Esse Jolon é J-O-L-O-N. Ponto org. Se você entrar nesse... endereço, nesta página, lá você já vai ver, a coisa é meio autoexplicativa, apesar de estar em inglês, todos os links das várias versões em as várias linguagens disponíveis lá da Bíblia para o celular.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempitoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Sempitoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempitoshiba.
E o Mauro Koshi, o nosso amicíssimo colaborador, nos manda um e-mail bem curto dizendo: Feliz 2008, cheio de infodrops e sem reformatações.
Tá certo. Tá certo. A gente deseja o mesmo para os nossos amigos e fiéis colaboradores, né? Principalmente no que diz respeito aos sem reformatações. Né?
Agora, o Antônio Tessitore, a gente estava falando agora há pouco no site do Moacir, vou repetir. Eu não tenho de cabeça o link, mas se você entrar em www.intermatica.org, já na primeira página tem um link direto para o site do Moacir. E Antônio Tessitore diz que um dia, aqui ouvindo uma das reprises do nosso programa, por algum problema técnico aqui da emissora ou alguma notícia de última hora, o programa foi interrompido. Então ele disse, o que ele fez? Entrou no site do Moacir e conseguiu ouvir o programa...
Na íntegra,
né?
Do jeito que tinha que ser.
O Moacir faz
às vezes acontece, viu, gente? A gente pede desculpas, obviamente. Me parece que um outro ouvinte nosso, aquele lá da página 8, Peruíde, dá uma olhadinha aí, é o Sidney Crisóstomo. Crisóstomo, isso. Ele detectou, ele até disse que foi o programa número 189 que apresentou este, vamos dizer, entre aspas, defeito técnico. Houve aí, provavelmente, algum probleminha de atropelo, de horário, enfim, e você sabe como é que são as coisas, né? Às vezes é necessário devido a um pequeno...
Só que ficou meio surrealista e diz, acho que os dois professores piraram de uma vez. Vocês estão bem? Sim.
A gente está muito bem, infelizmente. Mantemos a nossa sanidade ainda, né? Está tudo certo, está tudo certo.
Agora, aqui a Ana Frank, ela diz que, ouvindo nossos conselhos das nossas leituras do merchandising da Sempre Toshiba, ela comprou um Sempre Toshiba com o Windows Vista, etc., né?
Uhum.
E ela teve um problema de desligar e demorar muito para religar.
Sei.
Ela mandou para um técnico, ele disse que talvez fosse vírus.
Provavelmente para a própria assistência técnica.
Não, disse que mandou para um técnico qualquer, o que já é um equívoco, viu?
É um equívoco, porque se você comprou um computador, você tem que aproveitar, obviamente, a garantia que é dada, né?
O problema é o seguinte, o técnico queria cobrar lá para tirar um vírus e tudo mais, ela falou, não é vírus. Ficou lá para ver qual era o defeito, e depois ela descobriu que tinha sido feito apenas uma limpeza, e o cooler fazia muito barulho quando ligado. Aí me devolveram o PC sem resolver o problema. No começo disse que funcionou muito bem, mas depois de um mês... não dá para desligar, porque depois eu tenho que esperar umas 3 horas para ligar de novo. Bom, uma coisa eu vou fazer, eu vou enviar teu e-mail para o pessoal da Sempre Toshiba, que eles se colocaram à inteira disposição para os ouvintes do Plug Eldorado, para qualquer dúvida que tenha com o computador da Sempre Toshiba, eles se predispõem a resolver.
Claro,
só que tem um problema, viu, Ana? Quer dizer, eu vou fazer isso, com certeza. Mas eu tenho a sensação de que o defeito não é bem do computador. Me cheira superaquecimento, porque se o computador é desligado e depois demora umas 3 horas para ligar de novo, normalmente isso significa demora 3 horas para esfriar.
É verdade.
Tá certo?
Olha, eu estou achando que pode ser isso, né? E ela disse até uma coisa assim que houve uma limpeza, né? De acordo com o que ela falou aí no cooler, fazia muito barulho, depois o técnico limpou... Parece que tudo tinha sido resolvido, mas depois de um mês, de novo, o mesmo defeito está sendo acusado aí, né? É claro, deve ser um probleminha de superaquecimento. Agora, uma perguntinha que eu faço para você, Ana. O local onde você mora, o local onde está instalado o computador, primeiro, está bem ventilado? E segundo, é um lugar assim meio empoeirado? Eu, por exemplo, moro, para você ter uma ideia, relativamente próximo de uma das avenidas que tem um dos maiores movimentos de caminhão em São Paulo.
Que é a Bandeirantes.
Meu, você não tem noção do que é poeira por ali. Sabe? Então, é uma coisa maluca essa história de ficar brigando contra essa sujeira urbana lançada, essa poluição, né, lançada diariamente no ar, por esses caminhões que, infelizmente, são ainda obrigados a atravessar a cidade, é todo o
porque
movimento...
Porque o Rodoanel foi atrasado 10 anos pelos ambientalistas que estavam com medo de incomodar o ninho dos tucanos, não sei aonde, entende? Agora, esses mesmos ambientalistas, será que na cabeça deles não passa que essa poluição que está sendo gerada dentro de São Paulo é muito mais maléfica do que o ninho dos tucanos?
Eu não ia nem entrar nesse mérito, mas eu acho, por exemplo, que, no mínimo... aquela fiscalização que já foi prometida com relação à grande emissão de poluentes, principalmente por parte de caminhões, ela precisaria ser um pouco mais rígida, né? Falaram, né? Estão falando que agora vão começar lá por comparação daquele padrão da cor da fumaça com um modelo que a turma tem, vão começar a fazer advertências. Ora, que advertência? A turma pensa em rodízio, tirar carro da rua e deixa essa quantidade enorme, mas enorme de caminhões lançando toneladas de fumaça, né, de poluentes na atmosfera aqui dentro de São Paulo, poeira que você não acredita, você respira aquela poeira.
Se essa poeira entrar dentro do computador, e principalmente no cooler...
Eu não estou preocupado com o computador, eu estou preocupado com o meu pulmão nessa hora, você entendeu? Computador eu vou lá, abro, limpo o cooler e tudo bem. E o meu pulmão, como é que fica? Né?
Então, se essa poeira entrar no pulmão e no cooler... O cooler ainda dá para limpar, mas o pulmão é que não...
eu abri meu computador e limpei o cooler outro dia. Eu faço isso habitualmente, a cada mês, dois meses eu faço isso.
Para quem não sabe, o cooler é aquele ventiladorzinho, que fica em cima do microprocessador.
Mas, Perluide, é uma coisa até nojenta de você mexer, porque você sabe aquela pasta oleosa de poeira que fica ali e vai travando, obviamente, o mecanismo. O cooler ele tem que girar livremente, né? Ele não pode estar com toda essa camada de poeira ali.
Agora, nós temos aqui, Tarcísio, uma reclamação, mas que eu não puxei. Deixa eu explicar por quê. O Eduardo Passos diz que tem uma reclamação contra uma dessas empresas, deve ser um provedor, DirectNet, não sei o que é. A gente pode até dar uma olhada e ver se for pertinente ler, mas você me mandou isso como anexo, como um documento .doc. Eduardo, por princípio, como nós usamos aqui o webmail da Eldorado, por princípio, a gente não puxa os anexos. Por princípio. Então, o que você vai fazer? Pega, copia aquele texto com Ctrl-C e cola no próprio corpo do e-mail. Aí, vindo no corpo do e-mail, a gente vai ter possibilidade de ler a sua reclamação e ver se, eventualmente, a gente joga essa reclamação no ar. Porque aqui não é espaço para isso, mas se for referente à informática, vale a pena. Eu, por exemplo, tenho uma reclamação terrível para fazer contra uma companhia aérea, vou até falar o nome, a Pantanal, mas não vou fazer. Não vou falar mal da Pantanal, porque é melhor, não é, melhor o caso, não falar, é melhor não isso. falar mal da Pantanal.
mas
a Pantanal, deixa eu falar. Agora aqui, a Beth Coelho, ela disse que assistiu uma palestra minha numa emissora de TV, naquele tal programa Mulheres, onde eu fui.
Uhum.
E diz, adorei seu método de memorização, por exemplo, como lembrar da placa DG2486. Diz que me foi muito útil e até comprei seu livro. Agora eu gostaria de saber, por favor, qual é o antídoto para esquecer essa maldita placa?
Posso responder essa?
Pode.
Beth, eu caí nessa há mais de 20 anos. Eu nunca mais esqueci essa placa. Portanto, não há antídoto. Eu tentei de tudo, até psicoterapia intensiva. Mas não
você
deu,
não vai
não
se livrar.
Não consegui.
Você vai levar
lavagem cerebral, sabe? Remédio para esquecer, esse tipo. Nada, nada. Eu acredito, se você assistiu aquele filme O Pagamento, que o cara tomava uma injeção e esquecia os dois últimos anos da vida dele. Né? Eu acho que talvez o dia que inventaram essa injeção, talvez eu vá achar uma forma de esquecer esta maldita placa que, obviamente, nem existe mais. Agora, deixa eu aproveitar aqui quem é lá do Reino Unido, do Tatuapé? É o Roberto Bissolotti, claro.
Sim.
Ele nos mandou aqui um e-mail. Enfim, estou conseguindo ouvi-los a contento e agora estou mais certo ainda de o fazer, visto que não será por culpa do meu glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, que seria impedido de os ouvir, já que os jogos da segundona serão às terças, às sextas à noite e aos sábados à tarde.
Não, mas veja bem, olha, por causa do Corinthians, dos 38 jogos da segundona, 8 serão os domingos, provavelmente todos os 8 do Corinthians, viu?
Bom, mas agora vamos lá, diz ele. Estive encontrando, quer dizer, ele encontrou aí, tem encontrado dificuldades com o ad-aware, que é aquele da LavaSoft, que a gente eventualmente até indica aqui para os nossos ouvintes.
Eu citei ele agora há pouco, exatamente, quando eu mostrei minha paranoia na hora de entrar no banco. Né?
Então, aí como ele encontrou algumas dificuldades com o Adaware, ele achou um outro que é o Spyware Terminator, tá? Que fica em www.spywareterminator.
Esse spy com Y, né?
Isso, e começando com a letra S.com. Então, www.spywareterminator.com. Gratuito, em português e com uma série de recursos, de acordo aqui com o nosso amigo Roberto Bissolotti. Tá? Estou com os dois na máquina, né? No caso então o Adaware e o Spy Terminator.
Portanto, eles coexistem, coinvidem.
E o que um deixa de pegar, o outro estraçalha, entre aspas, de acordo com ele. Por favor, verifiquem se acharem interessante e divulguem.
Com certeza.
Já está divulgado. Obrigado, viu, Roberto?
Roberto Bissolotti, do agora um pouco triste Reino Unido do Tatuapé. Né? Diz ele. Diz aqui. Pronto, perdi. Está vendo? Ah, sim. O Francisco Venosa Júnior nos manda um e-mail que diz: olha, estou escrevendo agradecendo por vocês terem respondido as minhas perguntas. E agradeço muito, por favor. Ah, e também agradece o Moacir, mais outro que...
Agora, a gente, no comecinho do programa de hoje, deixa eu aproveitar, alguns ouvintes talvez até já tenham esquecido, outros ainda devem estar pensando, pô, será que eles não vão falar? A gente comentou do I Kill You. E o Pelude até comentou que isso é de um vídeo que está rodando aí pelo YouTube, bastante engraçado até, só que obviamente para se tornar mais engraçado você sabe, precisa no mínimo arranhar a língua inglesa, né? Ou tem legendado? Você chegou a ver legendado?
Eu não lembro, eu lembro que entendi tudo.
É, eu entendi tudo, mas eu não estava legendado.
Deixa eu explicar essa minha frase. Eu sou fluente em inglês, mas muito fluente para ler. Agora, para ouvir, eu sou uma besta quadrada, eu não consigo, alguém fala inglês comigo, para mim, às vezes, parece que o cara está falando nha, 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 nha. Então, se eu entendi tudo, talvez exista a versão legendada, porque provavelmente, ou então o cara fala de uma forma muito nítida. Ah, já sei. Ele fala com sotaque árabe.
É, então
quando alguém fala inglês, aí eu entendo.
É verdade.
Inglês com sotaque árabe.
Porque é parecido com inglês com sotaque macarrônico, né?
Exatamente.
But Mr., you are. Como é que era? But Mr., you are speaking in English. Então aí fica fácil de entender.
Fica fácil, né?
Então, e é um vídeo, na realidade, de um humorista americano.
Um ventríloco.
Ventríloco, muito bom, por sinal. E que criou um personagem, um boneco, que seria um terrorista, um bomber terrorist, né? Quer dizer, aqueles homens bomba que já explodiu a bomba, inclusive.
Tanto é que o boneco é um esqueleto.
É um esqueleto, quer dizer, é um terrorista já falecido, vamos dizer assim, mas que está lá, né? E é muito, muitíssimo engraçado. Então, se você quiser conferir a história do I Kill You, né, que ele fala, você pode entrar no YouTube e aí procurar por Ahmed, né? Agora vamos tentar soletrar do jeito que ele fala lá, The Dead Terrorist, né? Que é o nome do vídeo. Esse Ahmed é Ashmed, com CH, não é isso, Perlid?
É.
Ashmed, e aí The Dead Terrorist. O D é O, né? Dead é D-A-D.
Mas se colocar lá Ahmed, é...
Ele já acha. Já acha, exatamente.
É muito, muito engraçado. Nós temos uma dica aqui muito interessante do Rodrigo River, de Valinhos. Ele diz o seguinte, tem um aplicativo gratuito que você encontra no Baixa Aqui, aquele baixaaqui.ig.com.br, chamado Your Free Disc Counter. Your Free Disc Counter. O que é? É uma suíte de manutenção que faz limpeza de disco, desfragmenta, adiciona ou remove programas, tem a lixeira, faz a manutenção da lixeira, tem utilitário de backup, assistente para transferência de arquivos e configurações, restauração do sistema, informações do sistema. Ou seja, é um aplicativo genérico, uma espécie de caixa de ferramentas para você poder fazer a limpeza e manutenção do seu PC.
Tá, então, o melhor jeito aí de você achar, você entra aqui no baixaaqui.ig.com.br, esse baixa aqui com K no final, e aí, em vez de dar os detalhes, você procure ali no campo de busca um aplicativo chamado Your Free Disk Counter, tá? Your Free Disk Counter, então escreve a palavra Your, Y-O-U-R, Free, né, F-R-E-E, Disk Counter.
Acho que esse counter não é contador, não, viu? É balcão, né?
É.
É como se fosse o balcão de serviço, sabe?
Sim,
um
balcão de serviço.
Balcão de serviço.
Tá, né? Então, mas se você procurando e digitando esse endereço, o próprio Rodrigo River dá outra dica aqui. É a seguinte aí, viu, Pedro? Olha, ele quer compartilhar também com todos os ouvintes uma dica muito boa de um firewall, que é o Webroot Desktop Firewall. É um freeware para fazer o download.
Também acha
e
no Baixa Aqui.
Mais informações você também acha no Baixa Aqui. E aí a mesma dica. Quer dizer, aí na primeira você digitava Your Free Disk Counter e agora você digita Webroot, com dois Os, Desktop Firewall. Tá? Gente, encerramos. Acabou o nosso tempo. A gente agradece imensamente a todos vocês ouvintes que nos mandaram as suas dicas Esperamos que vocês continuem mandando mais dicas, mais dúvidas, afinal são vocês que fazem a pauta do programa. Obrigado a todos por nos ouvir. Aproveitamos para convidá-los para o próximo. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir Paiano atrás do aquário e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.